Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Meio Ambiente aprova projeto que cria a Política Nacional de Direitos das Pessoas Atingidas por Barragens. Comissão de Relações Exteriores discute saídas para garantir fornecimento de fertilizantes ao Brasil. Regulamentação da telesaúde é tema de debate na Comissão de Assuntos Sociais. Boa noite. A Comissão de Meio Ambiente aprovou nesta quarta-feira o projeto que cria a Política Nacional de Direitos das Pessoas Atingidas por Barragens. Os senadores também votaram uma proposta para incentivar o uso de fontes alternativas de abastecimento de água. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
O marco legal vai determinar os direitos de quem for impactado pela construção de barragens ou pela sua operação, desativação ou rompimento. Também define as responsabilidades do Estado e das empresas e formas de prevenção e redução dos impactos causados pela atividade mineradora no Brasil. A relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, alterou o texto da Câmara dos Deputados para garantir as indenizações e reparações aos atingidos por barragens.
Ele ainda vai para a Comissão de Infraestrutura, será um novo desafio, então estaremos juntos ali na Comissão de Infraestrutura para ver se conseguimos aprovar esse texto que saiu daqui da CMA, e eu acredito que seja um texto que tem muito bom senso, atendendo de certa forma a todas as partes.
A Comissão de Meio Ambiente também aprovou o projeto do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que inclui na Política Nacional de Recursos Hídricos a proibição do uso de água de boa qualidade em atividades menos exigentes, como as agrícolas, paisagísticas e industriais. Nesses casos, serão utilizados águas da chuva e de reuso. O projeto será analisado agora pela Câmara dos Deputados.
Em audiência na Comissão de Relações Exteriores para tratar de questões relativas à política externa brasileira, o ministro das Relações Exteriores informou que o governo busca saídas para garantir o fornecimento de fertilizantes ao Brasil. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
Respondendo aos senadores, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, afirmou que o governo está dialogando com vários países para garantir o fornecimento de fertilizantes aos agricultores brasileiros devido à dificuldade de importação da Rússia, principal fornecedor do insumo. Já há contatos com a Arábia Saudita, Canadá, Irã, Nigéria e Estados Unidos.
São indispensáveis para a nossa agricultura. Temos monitorado atentamente as sanções e outras medidas restritivas. Ao mesmo tempo, identificar fontes alternativas para o fornecimento de fertilizantes.
Sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Carlos França ressaltou a tradição brasileira de solidariedade e respeito aos direitos humanos e citou a ajuda do Itamaraty para garantir a volta de brasileiros e permitir a entrada de ucranianos no Brasil. Ele ressaltou a tradição mediadora que o Brasil desempenha em conflitos internacionais, com o que o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, concorda.
O Brasil, tenho certeza, sempre estará se colocando ao dispor das partes e ao dispor de todos aqueles que buscam a paz para ser um interlocutor positivo, proativo, no sentido de nós ajudarmos a trazer de volta a normalidade.
E a Comissão de Relações Exteriores também recebeu hoje o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil. Ele falou aos senadores sobre a violência e a fome naquele país após o início dos conflitos com a Rússia. Repórter Janaína Araújo.
A Comissão de Relações Exteriores recebeu o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tak. Ele afirmou que os ataques russos diários agravam o quadro da população e, novamente, o governo da Ucrânia solicita envio de alimentos e medicamentos pelo Brasil, sobretudo após os últimos saques.
Os soldados russos foram autorizados a pilhar os moradores. Eles estão roubando civis, comboios humanitários. O que eles não podem roubar, eles destroem. Dos quase 1.400 mísseis que foram lançados contra a Ucrânia, quase a metade foi contra os bairros residenciais.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, chamou a atenção para a posição do Brasil de defender a atuação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em acordos meios diplomáticos e ainda repudiou a existência da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN.
Nós queremos fortalecer a ONU. Um pouco dessa tragédia se deve ao descuido de não tornar precisas as duas resoluções da ONU subsequentes à questão mais recente da Crimeia. A OTAN é um entulho da guerra para fazer guerra. Quanto mais OTAN, menos ONU. É isso que nós temos vivido e estamos colecionando intervenções militares.
Em sua primeira reunião para analisar projetos de lei, a Comissão de Segurança Pública aprovou a proposta que não permite mais usar a legítima defesa da honra como critério para reduzir a pena nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher ou no de feminicídio. O texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, diz que é preciso modernizar os códigos penal e de processo penal e abolir o uso da tese da legítima defesa da honra como atenuante em casos de violência contra a mulher.
Matar porque estava emocionado ou em legítima defesa da honra é uma coisa difícil de acreditar. Dá o direito de matar.
O senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, diz que assassinos de mulheres não podem ficar livres da cadeia.
A pena mínima de 12 anos para esse crime cai para 8 anos se o juiz acatar a tese de que o criminoso cometeu o fato sob domínio de violenta emoção provocado pela vítima. O que faria com que esse machista que matou a mulher iniciasse o cumprimento da pena no semiaberto.
O projeto explicita que, no caso de feminicídio, não há atenuantes emocionais ou sociais e que a tese da legítima defesa da honra não pode ser utilizada como elemento de absolvição em tribunais de júri.
E foi instalada ontem a Frente Parlamentar pelo Controle de Armas e Munições pela Paz e pela Vida. O grupo vai discutir a importância do desarmamento e apresentar projetos relacionados ao tema. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que a prioridade agora é derrubar a proposta que permite que possam ter mais armas os colecionadores, atiradores e caçadores, conhecidos por CACs.
Se rasga o Estatuto do Desarmamento e nós temos uma lei. Se quer revogar a lei, eu acho que tem que fazer um projeto nesse sentido. E não um projeto que facilita algo que já deu aí. Éramos 150 mil CACs no Brasil, hoje tem 600 mil.
Mas o relator da proposta, senador Marcos Duval do Podemos Capixaba, afirmou que a prioridade deve ser outra.
O que nós precisamos fazer como sociedade é desarmar em primeiro os traficantes, os criminosos. Esse nós temos que desarmar de primeira mão. A segunda, que é a sociedade, que segue a legislação, a gente pode dar mais tempo a ser debatido.
A Comissão de Assuntos Sociais debateu um projeto em análise no Senado que regulamenta a telesaúde no Brasil. Esse tipo de serviço foi colocado em lei em função da pandemia de Covid-19, mas de forma temporária. Repórter Rodrigo Rezende.
Um projeto do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, quer regulamentar a prática da telesaúde, garantindo aos profissionais e aos pacientes autonomia no processo de escolha da forma de atendimento. Para Amin, a ideia é começar um regramento para o setor.
Um projeto e depois uma lei muito dinâmica, porque vai ser afetado, o texto da lei vai ser afetado pelo desenvolvimento tecnológico.
Antônio Carlos Endrigo, presidente da Comissão de Saúde Digital da Associação Médica Brasileira, acha importante que a proposta trate de todo o serviço de saúde e não apenas da telemedicina.
Onde envolve, além do médico, outros profissionais de saúde, como enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros e demais profissionais de saúde. É bem mais ampla e de extrema importância.
Donizete Dimmer, conselheiro do Conselho Federal de Medicina, afirma que a classe está dividida, mas que o uso da tecnologia é inevitável. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou a importância da universalização da internet para que projetos de telesaúde possam funcionar.
E tomou posse o senador Fábio Garcia. Ele é primeiro suplente do senador Jaime Campos, que se licenciou do cargo. Representante de Mato Grosso pela União Brasil, Fábio Garcia destacou em seu primeiro pronunciamento a importância de combater a inflação e a escalada dos preços dos combustíveis, energia, gás de cozinha e commodities. Ele defendeu um projeto moderno para o Brasil, capaz de recolocar a economia nacional nos trilhos.
Precisamos valorizar a nossa moeda, o real, diminuir a taxa de juros, para que o custo do Brasil seja menor a todos os brasileiros e para que o país possa ser mais competitivo, gerar mais emprego, mais oportunidade para as pessoas e assim melhorarmos a condição de vida dos nossos cidadãos.
Música. trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.